Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? E se ajudaram, eles estão aqui para nos controlar, nos exterminar ou nos preparar para o futuro?
Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ETs, OVNIs, seres extraterrenos. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
E já foi abduzido que nem a Baby Consuelo.
Afonso Solano.
A verdade está lá fora.
Que maravilha, gente. Estamos de volta com o Duplex. Primeira parte desse Duplex. Só sobre ETs, OVNIs, teorias e alguns filmes da cultura pop ou algum seriado que já falou sobre extraterrestres. E na parte 2, exclusivamente sobre o filme Super 8, dirigido por J.J. Abrams e produzido por Steven Spielberg. Então você já sabe, parte 1... para você ficar ambientado nesse universo todo dos ETs. E parte 2, só para quem viu o filme. Se você não viu, escute por conta e risco. Essa parte 1 é para te preparar para esse universo todo. Combinado?
Ok.
Cientistas perguntam-se, em quantas estrelas pode existir vida? Sabe-se que só na Via Láctea temos quase 50 milhões de estrelas nas quais é possível existir vida. Portanto, podemos certamente afirmar termos sido visitados aqui na Terra por alguém vindo de uma destas 50 milhões de estrelas.
Todos aqui acreditam em extraterrestres, correto?
Você é um?
Eu acredito.
Eu já sonhei, muitas vezes sonhei com naves alienígenas. Mas eu não consigo acreditar em naves alienígenenas.
Meu Deus.
Meu Deus.
Gostaria muito de ver, Calma lá, adoraria. Uhum. Acho coisa mais incrível numa nave, acho que não existe paixão maior. Acho que homens gostam de, né, na infância, de espadas, bolas de futebol e naves. Só que eu não consigo imaginar, entendeu? Existem naves, seres que façam navezinhas. Então, acredito sim que exista vida em outro planeta. Agora, não sei se em naves.
Muito bom. Então, você é o tipo de pessoa razoável, né? Que acredita, mas aguarda por informações.
Não, porque na verdade é o seguinte, ó, se a gente partir aqui do desenvolvimento do ser humano tecnológico, a gente criou carros e aviões, porque que, né, outros seres não poderiam criar seus aviões, seus carros, e esses carros
então
e aviões serem bem diferentes.
Então você acredita que existem
outros seres? Não, isso é fato. Tô falando de naves, porque a gente sempre, né, as imagens que percorrem
avião
aí...
Avião é uma nave.
O que percorre aí são essas imagens sempre em forma circular, esses pratos voadores, né?
Tem um que acredita, que sou eu, um que tá no meio termo, que não acredita e tudo mais, que é o Maurício.
Não, que isso? Da onde?
Tu acabou de dizer aí que não acredita.
Eu acredito nas naves!
Jurandir, ele acredita que exista vida, ele disse até que tem certeza, não tem dúvida que exista vida além do planeta Terra, mas ele não acredita que essa vida tenha construído naves que estejam nos visitando, correto, Saldanha?
Perfeito, te amo. Na verdade, é o seguinte, não existe no planeta o gênero de cinema que eu gosto mais do que filme que tem ET. Não existe. Eu vi já filme classe Z ET, porque eu sou apaixonado por essa porra, então adoro, não acredito só, como bem aí o Afonso explicou, não acredito que essas naves sejam construídas, e até pode existir um meio de locomoção, é óbvio que deve existir, mas não esse contato com a Terra que eu acho que é meio forçado. Mas já vi, viu, coisas incríveis, como por exemplo, eu vi uma vez um objeto preto assim no céu, era dia claro e era uma coisa absurda assim, o movimento que ele fez, não era uma nave, quer dizer, não era essa nave redonda. Era uma forma que eu não. Que eu posso até desenhar e botar aí no cast, nos comentários.
Mas coloque mesmo, viu? Porque você promete as coisas e nunca coloca. Maurício, você acha que os humanos são inferiores ao extraterrestre?
Se os ETs são o quê? Inferiores? Os humanos são inferiores?
Sim, intelectualmente falando.
Não sei,
falando.
Cara. Acho que julgamento de valor numa hora dessa não interessa. Acho que existe sim vida. Acho que o universo é fantástico.
Uma raça superior.
Eu tenho um grande amigo meu que nunca vai ouvir o cast. Mas, e até esqueci o nome dele. Mas ele era professor de geografia. Quando eu ouvi ele falar, eu ficava bobado, cara, ouvindo, cara, ele falando do que ele sabia sobre o universo e as indagações e tudo, questionamentos. E eu me achava tão pequeno e fiquei fascinado com aquilo. Eu quero dizer que, por exemplo, Independence Day, quando vi aqueles teasers, a gente já comentou várias vezes isso no cast. Acho que foi a maior campanha em teaser, né? A maior promoção de um filme que eu já vi foi do Independence Day, por causa que eu sou apaixonado pelo tema. E esse era o meu sonho. Por mais que eu não acredite, eu gostaria que a Terra fosse invadida por ETs. Não sei se na vibe Guerra dos Mundos, entendeu? Talvez na vibe mais Super 8. Mas eu gostaria de ter esse contato. É fascinante, isso mexe com o ser humano por causa dessa diferença. A gente vive uma vida tão automática que a gente não tem nunca esse... Né? Esse tranco assim,
pedala,
ó, no meio do dia, assim, um pedala Robinho com uma nave parando tudo. Eu vi quando criança, vi a batalha final, cara, e fiquei impressionadíssimo. Então, isso sempre eu acho que andou comigo, essa vontade de que numa hora certa do dia, ou numa hora qualquer do dia que eu não saiba, vem aquela sombra gigantesca, todo mundo olhando pro céu e, oh my God.
Afonso Solano,
pois não,
notoriamente... É um believer total, né?
Believer total.
E doente, né? Teórico e tudo.
Levemente doente.
Ou seja, estamos aqui com o incrédulo do Maurício e o doente do Afonso, é isso?
Afonso, foi desde criança, Afonso?
Desde criança, cara. Eu diria que a partir de uns 10 anos, assim, eu comecei a procurar sobre o assunto, comecei a ler. Eu não lembro quando que aquela revista... Não sei nem se foi a revista UFO, mas as primeiras revistas de ufologia publicadas no Brasil, assim que elas começaram a sair, eu já estava lendo, sempre me interessei. Gostaria de abrir a discussão, porque, né, com uma frase que eu gosto muito, que envolve essa coisa de você acreditar, não acreditar e negar, ou pelo menos pesquisar, né? Que diz o seguinte: nós, pessoas, a gente costumamos rir das ovelhas, porque as ovelhas não pensam por elas mesmas, certo? Certo? As pessoas dizem isso, né? As ovelhas não pensam por elas mesmas e obedecem a quem? A um cão pastor que fica dizendo onde que elas têm que ir, você abaixa a cabeça, vai pra frente da fila, lá, 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 lá. A gente ri, né? Ah, fulano é uma ovelha e tudo mais. Só que nós, seres humanos, somos muito piores que as ovelhas. Por quê? Na nossa sociedade, se um de nós sai da fila e questiona o que está acontecendo... Todos os outros apontam um dedo para essa pessoa e ridicularizam ela. Sem querer ouvir por que ele está saindo da fila, por que ele está questionando e que tipo de informação nova ele está trazendo, porque ele é diferente de todo mundo. O ser humano, ao contrário da ovelha que ele tanto sacaneia, ele se policia sozinho. E essa é a melhor forma de manipulação que há.
Verdade.
Perfeito.
Concordo. Acho que até o Chaplin falou muito isso lá no Tempos Modernos, né? Que ele abre o filme... Com aquele bando de gente andando da forma igual, indo pro mesmo lugar, trabalhando, aquela coisa, aquela forma mecânica, né?
Uhum. E o grande ditador, né? O grande ditador, onde tem o grande discurso, né? Que ele fala, não vos entregueis a esses brutais que vos tratam como gado humano.
Parabéns.
Exatamente. É, não foi o Maurício que disse, foi o...
Não, mas ele conseguiu buscar a referência, né?
Pô, acabei de falar com o Richard.
Mas, cara, esses conceitos aqui que a gente tá falando, eles se aplicam não somente à ufologia, mas no senso de que todos nós somos tratados como gado, sim, em todas as áreas do planeta Terra, eu acredito que somos, e é isso que acontece. Quando alguém traz qualquer coisa nova, essa pessoa é ridicularizada, né? Então, assim, você que tá ouvindo o cast, você tem que... Primeira coisa que você tem que fazer, você tem um mínimo de interesse de pensar um pouco fora da caixa que você vive.
Exatamente.
Primeira coisa.
Não é aquele negócio, não acredito porque não existe, porque é impossível existir.
É, você não acredita por quê? Você já pesquisou? Você já foi atrás? Ou você ficou sentado no seu sofá esperando o Jornal Nacional avisar?
Ah, eles não vão avisar.
Não vão, entendeu? Não vai avisar, assim como não vai avisar outras coisas que seriam muito mais importantes do que o futebol que tá passando na televisão.
É, ai, tô adorando, meu Deus, tô adorando isso. Tá sabendo de alguma coisa que eu não sei, né, Afonso? Não,
Afonso é pesquisador no assunto, hein, Maurício?
Adoro, eu falaria anos sobre esse assunto, anos. Adoro, eu falei que não acredito nas naves por total ignorância, porque aí pode ter informações, tem tanta a área, né, a famosa Área 51.
Sim.
Acredito que sim, que o governo, os governos não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, eles têm informação sobre isso, e óbvio que só nego essa informação, assim como outras elementares informações, como morte de presidentes e etc. Então imagino que eles não escondam sobre uma coisa muito maior do que isso, como, por exemplo, a vida em outro planeta.
O espaço é um negócio muito grande. E é impossível. É o que eu falo, impossível, de uma forma pensando nas possibilidades. É impossível não existir algo além dos seres humanos. Tem que existir, cara.
Óbvio.
O universo é muito grande, cara.
É incrível isso, né? Porque talvez faça parte, né, Afonso, me corrija se eu estiver equivocado, dessa fila aí, das pessoas que saem dessa fila de ovelhas, os cientistas, né? As pessoas estudiosas sobre assuntos, caras que... Porque a gente vive a nossa vida e, como falou, a nossa diversão, a nossa meta é ver o Jornal Nacional para ver acompanhar o terror do dia a dia, o que está acontecendo de manifestos, protestos e guerrilhas e brigas e, enfim, de o medo, enfim. Então, o que nos dá medo, aliás, e logo depois o futebolzinho para nos dar uma pipoquinha, né? Que é o nosso futebol.
Uhum.
E esses cientistas todos, então, que vão atrás da informação, são tratados como maluco, né? E o cara, eu nunca esqueço da entrevista que um ufólogo deu no Jô Soares, que o Jô Soares acabou com o cara. Literalmente, o Jô Soares terminou com a entrevista. Tá?
Uhum. Não, é ridículo, não adianta. Se você for pelos canais convencionais, você não vai obter informação decente, muito, muito difícil você encontrar informação decente através de ufologia nos canais convencionais. A internet, ela cagou com o plano dessas pessoas que vetavam esse tipo de coisa. Porque é impossível você vetar tudo.
É, controlar.
É, não. Entendeu? Então, esse é um primeiro passo. Segundo, uma coisa também muito importante para quem quer estudar, pesquisar ufologia. Infelizmente, você tem que ter um conhecimento da língua inglesa. Entendeu? Não adianta. Você pode ser um pouco, você pode assistir um documentário e compreender ali, digamos que, sei lá, 70%, 60%, que seja 60% do documentário, mas você precisa ter uma noção de inglês. Se você não fala inglês, você fica restrito à informação traduzida na sua língua. E, né, e quem traduziu essa informação? E por aí vai. Então, infelizmente, é uma necessidade para quem quer estudar sério o assunto. E quem corre atrás de informação, antes do programa, né, Jurandir, eu passei alguns links para você. E duvido que você não tenha saído da quantidade de coisa que eu passei pra você com, no mínimo, um pensamento diferente do que você tinha antes.
Ah, já cito logo, Eram os Deuses Astronautas, documentário baseado no livro do Eric Von Däniken, que ele mesmo narra, né, o documentário, Afonso?
É, o Eric Von Däniken, ele foi um dos primeiros, junto com o Zacharias Sitchin, eles são dos primeiros autores, só pra pessoa entender, a propagarem a ideia do paleocontato, de que a raça humana, a espécie humana, teria sido visitada e manipulada de formas variadas, tipo culturalmente ou geneticamente, uhum, por seres inteligentes extraterrestres. É a ideia deles através de vários livros. O primeiro livro do Eric Von Däniken é o Chariots of the Gods, que é o Carruagem dos Deuses, né? Eram os Deuses Astronautas.
Eram os Deuses Astronautas, muito bom, e mostra boa parte do foco, né, principalmente do documentário, tem um link aqui na postagem, documentário dublado, dá pra assistir tranquilo, dividido em 11 partes no YouTube, e ele mostra principalmente civilizações que causam questionamentos, né, por causa das escrituras na parede, ou das suas formações, a questão das pirâmides mesmo.
Todas as civilizações conhecidas, ou arrisco dizer quase todas, tá, tem alguma espécie de mitologia sugerindo que, em algum momento da história delas, uma raça superior desceu dos céus. Isso você tem registrado, por exemplo, na parede dos Sumérios, né, que dizem que é um dos maiores registros dentro desse tipo de discussão. Que desceu essa galera do céu, trouxe a eles informação, cultura e digamos,
tecnologia,
tecnologia de alguma forma, durante um tempo, entre aspas, casaram-se com as mulheres da terra. Isso tem na própria Bíblia que a gente conhece e em outras, digamos, Bíblias de outras religiões também. Não precisa nem sair tão lá para trás assim no tempo. E depois de um tempo retornaram aos céus dizendo que iam voltar.
Exatamente.
Entendeu? E, por exemplo, existe um relato conhecido da época da Segunda Guerra Mundial, faz uma espécie de laboratório com esse tipo de situação. Durante a Segunda Guerra, tinha uma ilha perto do Japão que ela ainda não tinha tido contato com o homem moderno.
Meu Deus!
É. Uma ilha pequenininha, me falha o nome, que é muito nome, ainda mais japonês. O exército americano chegou lá com seus aviões, com seus navios, para ocupar como uma espécie de base estratégica, né, durante o conflito. E fizeram contato com os nativos, ah, porra, chegou os aviões lá e tal, aportaram, e fizeram uma amizade durante a guerra lá e ensinaram para os nativos tudo, deram isqueiro, espelhinho, pão de queijo, sei lá que você traz do continente. Depois eles foram embora. Anos depois, muitos anos depois da guerra, as pessoas voltaram, a civilização voltou àquela ilha. E nessa ilha, eles encontraram, espalhado pela praia e pelas cidades, monumentos construídos de madeira em forma de aviões, navios e qualquer tipo de embarcação moderna.
Uhum.
E aí perguntaram para os nativos o que era aquilo. E aí eles falaram, isso aí, há muitos anos atrás, os meus avós falaram que os antigos deuses vieram e nos ensinaram a fazer isso, fazer aquilo, foram bons conosco, tiveram relação com nossas mulheres e depois retornaram para o céu dizendo que um dia iam voltar. Vocês são eles? Entendeu?
Sim.
Então, cara, se isso aconteceu ali, a dinâmica é muito simples de ter acontecido há milhares de anos atrás, cara. Se você for catar, de novo, você tem que procurar as imagens que tem registradas nessas civilizações, até aqui na América do Sul mesmo, é repleto disso.
Teria, então, esses objetos de madeira teriam sido feitos quando?
Eles foram feitos depois que os aviões foram embora, depois que os americanos foram embora da ilha. Os nativos diziam que eles tinham feito aquilo, aqueles objetos de adoração, para tentar atrair de volta os deuses. Uma coisa muito semelhante aos que as pessoas acham que são as linhas de Nazca, por exemplo.
Exatamente.
Então, mas eu não entendi o que tu quis dizer com isso, porque na verdade, então eles acreditavam que o homem mesmo era um ET, então, é isso?
Exatamente. Você vive numa ilha com a sua realidade X. Chega um cara voando, esse cara é um deus. Aí o cara traz um monte de coisa legal, depois ele vai embora pro céu. Entendeu? Pra essas pessoas, isso aconteceu há algumas dezenas de anos só atrás.
Sim, então pra essas pessoas. Tá, mas então de repente. Ah, tá, entendi.
E que abre possibilidades de. Em outras.
Sim,
nações.
Em outras situações, sim. Essas escrituras e tudo também ser menção a alguma coisa que tenha acontecido.
Exatamente.
Até porque os desenhos que são vistos, normalmente é uma coisa muito espacial, né? Tem aquele capacete de astronauta, ou tem alguma anteninha, né? Ou é um ser muito pequeno. Tem sempre uma nave desenhada, enfim.
O que tem por trás das pirâmides do Egito, Afonso, que tu saiba, sobre isso, relacionadas à vida extraterrestre?
Pirâmide é foda, né? Também é outro podcast, né? Cultura egípcia é outra parada. Mas, assim, resumidamente, existe um debate clássico entre como que as pessoas faziam as pirâmides.
Sim.
Né? Não existe conclusão, apesar de você pode ver no Discovery Channel alguém falar, é assim que construir a pirâmide. Não, você tem. Posso passar link de historiadores dizendo que não é assim que fazer. O príncipe do Egito mostra lá os caras lá, né? Deliver us! Na, 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 deliver us! tem gente que, cientistas que dizem que não, cara, isso aí é impossível. Você, a quantidade de anos necessária pra você construir um negócio daquele jeito seria, tipo, mais de 100 anos pra construir uma pirâmide, entendeu? E aí os escravos iam morrendo, ia ter que botar mais escravos, não tinha como levantar. Então é uma discussão mais complexa.
No documentário Eram os Deuses Astronautas, ele sugere lá que se for calcular o peso de cada pedra que forma a pirâmide, demoraria cerca de 60 mil anos para construir as três pirâmides.
Exatamente. Isso sem parar de alimentar os escravos. Os escravos não poderiam dormir. E é uma força, né, de trabalho absurda, né, para construir. E fora os alinhamentos astrológicos astronômicos, que as pirâmides estão junto com mapas estelares que eram impossíveis de se medir, determinados mapas.
E elas estão em que posição?
Ah, agora não sei, mas estão alinhadas com diversas outras estrelas que não tinha como eles medirem só dali há muitos anos depois que a astronomia se desenvolvesse, entendeu?
Parece que tem uma divisão, né? Uma divisão entre... Divide o planeta em dois, né? Mais ou menos.
Também tem... uma das pirâmides tá localizada exatamente nessa divisão. É o que eu digo. Aí é outro assunto que tem que estudar com calma, porque é mais complexo. Mas eu acredito que também houve ali algum tipo de incentivo, né? Não tão forte quanto nas culturas mais antigas, por exemplo, da América do Sul, como os Incas, os Maias, tudo, né?
Não é à toa que muitos filmes já abordaram, né? O Quinto Elemento, o Stargate, o próprio Transformers recentemente, né? Sempre tem como pano de fundo o Egito.
Ah, mas acho que a cultura pop também se utilizou muito dos mitos, né? Os mitos e lendas relacionados a extraterrestres, né? E essas coisas desconhecidas, como qualquer outra mídia que adora se aproveitar desse tipo de mitos. Agora, tem muitas pessoas que dizem que foram abduzidas, que viram alguma coisa, que estavam contando. Se você for no interior de qualquer lugar do país, você escuta uma história cabulosa de alguma pessoa específica. Impressionante. Em qualquer lugar, qualquer interior que você foi, você vai andar, pô, tu já viu alguma coisa maluca no céu aí? E ele vai dizer alguma coisa. Então, existem diferentes graus de contatos.
Vamos conhecê-los.
Contato imediato de zero grau, que é quando você observa um OVNI a muita distância. Bem distante.
Esse aí tem vários, ó. Todo mundo fez esse contato.
Lembrando que OVNI é algo não identificado, não necessariamente...
Pode ser qualquer coisa. Pode ser um balão, uma pipa. Quem tá soltando uma pipa longe, tu... Caraca, um OVNI!
Uhum,
Porque você não consegue identificar que é uma pipa, então você diz que é um OVNI. Que é um objeto voador não identificado. Existe o contato de primeiro grau, é quando você vê de curta distância um objeto. Pode ser por uma janela, tu olha pela janela e olha um pontinho ali fazendo uma coisa maluca no céu. Esse é mais ou menos o contato de primeiro grau. O contato imediato de segundo grau é quando um OVNI ele pousa ou sobrevoa um determinado local, deixando algum indício que ele passou por ali.
E alguma evidência, exatamente.
Será que ele pousa, aquelas marcas no chão, aquela coisa do milharal, nos sinais que a gente lembra do filme Sinais? É o segundo grau. O terceiro grau é quando você consegue observar os tripulantes da nave.
Mas eles têm que dar tchau pra ser de terceiro.
Não, terceiro é o contato mesmo, né?
Tem que ver o tripulante.
Tá, quando é que tem contato de verdade, então?
O contato de quarto grau é quando, além de você visualizar que existe um ser dentro de uma nave, quando há algum tipo de comunicação, seja um gesto, uma palavra, até telepaticamente falando.
Mas não pode ser um tchauzinho, né? É só um gesto, então. É um contato mesmo.
Agora, exatamente, o cara se comunicou com você. Pra onde fica Marte? Pronto, contato, quarto grau.
Ou até o cara chega assim, e aí, ET, beleza? Ele faz um legal.
Isso, houve uma troca de informações, né?
E o contato de quinto grau é quando existe um contato mais íntimo entre um ser humano e um extraterrestre, né? Que ele chega a entrar na nave ou ser abduzido, né? Que é a forma da abdução mesmo. O filme do Spielberg, né? Ele resume em três contatos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro grau. E o terceiro grau já é um pouco mais evoluído, né? Do que essa teoria mesmo.
O fenômeno da abdução é também muito bacana. Tem duas autoridades que eu gosto muito que mexem com isso. Um é o David Jacobs, que é professor PhD
e trabalha com hipnose, já entrevistou mais de 150 pessoas ao longo da história dele. E o outro é o Bud Hopkins também, que por acaso é ilustrador que virou ufólogo, olha só.
Tu aí, Afonso, tá seguindo o caminho aí.
Pois é.
Essas 150 pessoas, elas teriam sido abduzidas?
Exatamente. É, aí você entra no campo da hipnose, né? Que muita gente também dentro da ignorância. Ignorância não é que tu é burro, não, cara. É que você não conhece o
não
assunto.
Conhece, ignorância, exatamente.
Eu sou ignorante em um monte de coisa. Por exemplo, medicina, eu sou um ignorante. Não sei, né? Se eu me cortar, vou ficar puto. Não sei consertar. Então, quem é ignorante em hipnose não sabe exatamente como funciona. Então, aí o Dr. Jacobs, ele trabalha dentro disso fazendo o quê? Fazendo regressão, onde a pessoa vai tentar, nem sempre funciona, lembrar de pedaços daquele tempo perdido. Né? Um dos indicativos de que você foi abduzido é se você estava em um lugar de distância A, B, e você não lembra como é que você chegou lá. Tem gente que bebe e acontece isso, não quer dizer que você foi abduzido. Mas então o que você faz? Você hipnotiza o cara, quando o cara começa a ter esse tipo de falta de lembrança e somado com pesadelo, o cara desenvolve fobias, etc. E em alguns casos, você descobre que essa pessoa foi abduzida, foi raptada do lugar onde ela estava por, supostamente, seres extraterrestres. O primeiro caso mais famoso do mundo foi o caso da Beth e do Barney Hill, que tem até um filme estrelando o Darth Vader, pô. O
James Earl Jones?
Isso, tem um filme com ele que eles recriam esse acontecimento, que era um casal até de raças misturadas. Ela era branca, ele era negro, e eles estavam voltando de umas férias, e aí aconteceu isso. Eles viram o disco voador e, de repente, quando eles se viram, já estava em casa. Tô resumindo, tá?
Uhum.
E aí eles passaram a ter muitos sonhos, desenvolveram fobias também. E aí passou-se, acho que mais de 3 anos, eles dessa maneira, até que eles resolveram recorrer à hipnose. E aí, na hipnose, eles conseguiram lembrar exatamente o que aconteceu, que para eles era só sonho, né? Porque a mulher tinha sonhado que tinha descido um disco voador e que alguns homens tinham levado eles dois para dentro do disco, tinham feito testes com eles lá dentro e tal. E quando eles fizeram a hipnose, era basicamente a mesma coisa, só que os homens não eram homens, eram os famosos ETzinhos cinzentos que a gente conhece, como se o sonho fosse uma maneira do cérebro dela e do Barney, que é o marido dela, de tentar suavizar aquele evento traumático, né?
É, eu não quero falar de qualidade nem nada, tá? Mas tem um filme aí recente, né, o Contatos de Quarto Grau, que é mais ou menos isso, né? Eles trabalham com hipnose ali, né?
É, mas olha só, o Contato de Quarto Grau, pra quem quer saber de ufologia séria, não é sério.
Não é. Ali é um filme de terror.
É um filme de terror que pega um fenômeno que acontece e transforma ele em ficção absurda.
E um outro filme, Afonso, que eu gostei muito e precisava rever, mas lembro que eu gostei muito e falava de abdução e também baseado num fato real, que é o Fogo no Céu, já viu?
Já vi. O Fogo no Céu também é interessante, porque a primeira parte dele é exatamente de acordo com o Travis Walton, que é o cara que foi raptado, né? Eles eram logueiros, assim, não blogueiros, eles eram logueiros, pegava tronco de árvore, essas coisas assim, lá na cidade deles, eles estavam voltando, não é isso, Maurício? Conta aí o começo aí, como é que é pra galera lembrar.
São lenhadores, né?
Eu sei que ele foi abduzido mesmo e o filme é trabalhado com essa hipnose, né? Ele tem esses pesadelos.
A parte que mostra o que aconteceu com ele no disco, no filme, ela foi inventada pelos produtores. Ela não é o que ele conta que aconteceu. Se você pegar a entrevista com ele, ele ficou muito frustrado porque o filme transformou a experiência numa coisa horrorosa. Mas aí é isso. Ele, na verdade, o que aconteceu com ele foi que ele foi levado pro disco e foi muito mais suave. Ele acordou com os bichos lá olhando pra ele, aí ele fugiu da sala, chegou numa outra sala diferente, aí um outro ET levou ele pra uma... Tudo com calma, ninguém enfiou nada no nariz dele. E aquela
coisa. É bem pancada nesse caso, né? Bem assustador.
Pois é.
O que eu lembro é disso. Mas assim, ó, Afonso, qual é o filme mais verdadeiro, então? É esse do James Earl Jones? Nesse sentido, assim, que mais fiel quanto... Não tem muita inversão de produtores, né?
Cara, assim, filme como a gente conhece, eu acho que tem esse do caso Beth e Barney Hill. Eu acho que tem um filme chamado Intruder, vocês lembram?
Ah, claro.
O Intruders, ele trata dessa coisa da abdução, do fenômeno da abdução, pegando um livro famoso e transformando em filme, e aí trata com essa coisa da hipnose e da suposta ação desses seres com as pessoas que eles estão abduzindo, que quem estuda esse fenômeno vai encontrar indícios de que está havendo algum tipo de pesquisa, né? Algum tipo de projeto, tudo supostamente, tá, galera? Tô tentando... tá,
e por que, Afonso?
Envolvendo genética, só para completar, envolvendo genética e botando neném nas mulheres e nenéns. Sim. Híbridos e por aí vai.
Fazer o papel aqui de non-believer, então. Uhum. Sendo um believer, mas mais de uma pessoa que está a fim de informação. Que é o por que, que eles, os seres de outro planeta, nunca abduziram alguém e deixaram então a prova ou então a memória para que essa pessoa pudesse colocar isso na mídia, para todo mundo saber? Por que, que é sempre assim? Por que, que todo mundo perde memória e só vai poder saber através de uma regressão? E assim fica sempre esse mito de se é verdade ou não.
Penso o seguinte: quando o nego precisa ver se o leão na floresta, que você vê no Discovery toda hora, ah, o leão está com problema no pé, prendeu um negócio ali. O que o nego faz? Eles chegam pro leão, avisam ele, dá licença que eu vou precisar que você venha no consultório, aí leva o leão lá e trata ele, depois solta ele, dá tchau? Não. Você de longe, sem que ele veja você, você atira um dardo nele, ele dorme, você leva ele pro consultório, você trata ele, você enfia um bagulho debaixo da pele dele pra você localizar ele sempre que você precisa pegar ele de volta, e você solta ele no mato. Ele vai acordar e falar: o que aconteceu? Eu perdi 3 horas, e vai falar: cara, não sei o que aconteceu, foi esquisito, mas eu estou aqui, entendeu? Porque você não vai, você não faz questão como ser
perfeita,
humano.
Perfeita analogia, só um pouquinho. Mas como é que você sabe disso? Porque você viu todo esse processo, né? Você sabe que acontece esse processo porque você viu. É isso que eu quero dizer. Eu queria uma prova de que isso acontece, de que o ser humano foi abduzido por um ser extraterrestre.
Não, mas aí, entendeu? Você sabe assim, o leão, o que, que o leão tem de evidência? Ele tem o tempo que ele perdeu, curativo. Ele tem o curativo dele, ou alguma coisa, e ele tem alguma coisa debaixo da pele dele que ele pode tirar. O resto, ele não, ele realmente não tem. Então aí você começa...
Não, mas eu digo assim, Afonso, você vê um leão curado, por mais que você não tivesse o Discovery Channel pra saber que esse processo acontece e é dessa forma, se tu só achasse um leão no meio da floresta com um curativo, você poderia pesquisar e saber que foi o homem que fez aquilo, entendeu?
Não, mas você não ia pesquisar porque o homem não vai querer. Estamos tratando como se nós fôssemos os leões. Os leões não têm capacidade mental ou tecnológica, por consequência, de descobrir o que aconteceu.
Mas então é que tu já tá lidando com um ser irracional, né? Então lide com um ser racional. Me dá um exemplo com um ser racional.
Tem algumas pessoas que dizem que foram abduzidas e no final eles acabam dizendo que não, eu fui abduzido, eu posso provar que aconteceu.
Sim,
isso,
a Baby
isso,
Consuelo,
isso.
A Baby Consuelo não precisa nem de regressão.
E acabam sendo taxadas como loucas porque a sociedade não, é non-believer.
É que a gente tem o lance do ver para crer, o São Tomé, a gente tem que ver para crer.
É, mas aí, exatamente, assim, existe basicamente dois campos da ufologia, inclusive, é interessante falar, a ufologia científica e a ufologia esotérica, né? O pessoal da ufologia esotérica vai muito pela conta do que a pessoa diz. Ah, eu sinto, eu vi a luz, não sei o quê, não tem nada contra, mas eu prefiro a ufologia científica, né? Então, assim, você, por exemplo... Você falou, aí você precisa de evidências. O meu ufólogo preferido é um cara chamado Stanton Friedman. Ele é físico nuclear, trabalhou por mais de 14 anos, uma porrada de projetos de pesquisa e desenvolvimento para um monte de empresas americanas, General Electric, General Motors.
Cara do Roswell?
É, exatamente. Esse cara, ele é foda pra caramba, entendeu? Um cara altamente, subjetivamente qualificado, como diria o carro velho. E ele começou a investigar o fenômeno de Roswell, né, a queda lá do disco de Roswell, porque ele não acreditava. Porque ele falava exatamente isso: porra, não tem evidência, eu quero saber o que o cara me diga o que aconteceu, eu quero ver. E ele se convenceu, porque o caso Roswell também não adianta a gente cobrir aqui, porque é muita coisa, vocês têm que catar. Ele é repleto de evidência, cara. Evidência mesmo.
Resumidamente, que ele caiu em 47, um disco voador, e as autoridades americanas capturaram esse disco voador.
Exatamente, capturaram o disco, capturaram os supostamente ETs. Os corpinhos dos ETs também, morreu gente. Cara, é muita coisa, assim, é muito interessante. Mas é isso, assim, ele é um cara que ele não admite, ah, eu vi, eu falei, não, me diz onde você estava, quem é essa pessoa, me mostra um documento. Eu gosto muito do Stanton Friedman, ele é um excelente ufólogo, e ele trabalha muito com isso. Quando chega ao ponto de a pessoa falou, ele fala: cara, olha, eu lamento, eu não tenho muito mais pra onde ir, né? Então essa analogia que a gente fez do leão, acho que é muito assim, você não tem como, qualquer pessoa que chegue e fale Ah, mas o ET não ia fazer isso. Isso, meu amigo, não é argumento de nada.
É, não cabe a gente a...
Exato, você não se explica pra uma barata por que você tá fazendo um experimento com ela. É. Entendeu? Porque o Maurício no começo falou, ah, o nosso não sei como é que outras, eu acredito que outras pessoas existam, outros seres existam em outros lugares da galáxia, mas que eles não tenham capacidade de viajar.
Falei que eu não acredito nas naves na Terra.
Isso então, mas que eles não teriam então capacidade de chegar aqui, não é isso?
Sim, mas de outra forma, teletransporte, enfim.
Ah, então, não. Não acredito em teletransporte, não acredito em naves, que é algo mais palpável.
Não, porque eu acho que, não, e por causa do cinema. Acho que o cinema que fez eu não acreditar, por causa que...
Não acredito naquele...
Mas não, que uns falam que não tem, né, que não pode ter barulho, acho que o filme mais fiel, que se falam que é o 2001, né, Uma Odisseia no Espaço, que é o mais fiel enquanto uma nave no céu, então no espaço, por causa do som, que daí falam que Guerra nas Estrelas é improvável, porque não existe som, então não teria aqueles raios laser, aqueles né, os efeitos sonoros dos lasers. Então acho que por tanta informação e por ser ignorante no assunto, eu fico descrente quanto à nave em si.
Uhum. É, nave é um conceito, a começar, mundano, né? Nós imaginamos ir de um lugar para outro através de uma nau, de uma nave.
Isso.
Mas é isso mesmo que você falou, Maurício. A gente não tem como começar a conceber a tecnologia / maneira de existir de uma suposta criatura com talvez bilhões de anos de evolução à frente da nossa. Como
é,
você tem?
Só uma outra coisa que é engraçada, Afonso, é que todo mundo também quando cita isso, a vida extraterrestre, é sempre uma vida inteligente e maior em termos de julgamento. Exatamente. De valor mesmo. Por que não pode ser uma vida inferior inteligente?
Inferior de moral?
É, não, digo de inferior é julgamento de valor, de ser pior que a inteligência humana, ou seja, não tem capacidade de inteligência para construir coisas.
Ah, sim, mas deve existir, com certeza.
Ah, é que nunca ninguém fala isso, né? Só falam que eles são muito mais inteligentes.
Porque eles estão vindo do planeta deles pro nosso, e isso deduz que eles possuem tecnologias superiores à nossa, já que a gente não conseguiu, aí nos planetas deles, eles conseguiram vir nos nossos, entendeu?
Perfeito. Perfeito. Só uma pergunta, Afonso, tu acredita no em 69, lá no Pouso na Lua?
Baseado nas coisas que eu estudei, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Eles foram até lá, naquela nave de papel alumínio, xexé lenta, chegou, acho que eles foram mesmo. E quando chegaram lá, além de terem sido acompanhados por discos voadores, quando eles chegaram lá, tinha uma porrada de nave lá. E, teoricamente, uma base. Isso é o que dizem, tá? Ex-astronautas e...
Ah, tá. Que tu acredita?
É, eu acho que isso, baseado nessas coisas que eu conheço de testemunho. E aí, chegando lá, eles tiraram aquelas fotos todas, acho que eles puderam, e muitas das fotos tinham disco voador no fundo.
E eles tiraram.
E aí, quando chegou aqui, o nego falou, porra, a gente tem que tirar isso aí. Não tinha Photoshop na época... E você teve que recriar isso em estúdio. Algumas fotos recriadas em estúdio. Eu acho, assim como muitas outras pessoas e ufólogos, que foi isso que aconteceu.
Interessante.
Acho.
Maurício é descrente, né, Maurício?
Eu não acredito que não. Eu não creio que eles... Dessa forma, acreditaria. Nunca tinha ouvido essa versão.
Uhum.
Se eles foram ajudados, então, por outra... O homem, por si só, construir aqui uma nave que chegue até... Um foguete que chegue à Lua, pise lá, sozinho, ou é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade, e volte, impossível. Não acredito.
Hoje tu acredita que é possível? Com os satélites e tudo?
Não é nem a questão da tecnologia, Jurandir, sabe? Eu acho que o que para mim é... Eu não sei nem explicar, é uma coisa de feeling. Eu não consigo conceber que... Entendi. É tão exagerado, sabe? Chegar até a Lua, pisar e voltar. Para mim é exagerado demais. Eu, por exemplo, sou leigo na tecnologia, não sei o quanto a tecnologia que eu tenho conhecimento é que eu possuo em casa.
Então, ser limitado às coisas que você tem em casa.
Eu não sei o quanto que existe tecnologia, se é possível criar um foguete que vá até lá. É muito longe, só sei disso. Em 69, então, era mais precárias as condições. E chegar e... Não consigo acreditar.
Chegar à Lua é possível. Em questão
não,
de
tu mandar uma, tu mandar uma coisa e vai chegar um dia, óbvio. Mas a questão é que tinham humanos lá, cara. Eles pisaram, eles saíram, eles pisaram, eles voltaram. Não consigo, é muito exagero.
É, porque aí é muita teoria da conspiração também, né? Que é a questão da corrida espacial, foi uma disputa espacial.
Não é muita teoria da conspiração. Acho que existe ainda, como argumentos, o que pode ocasionar num depoimento disso. Ah, isso aí é uma teoria da conspiração, porque os Estados Unidos perdiam a guerra anos antes por causa do Vietnã, era televisionado, eles precisavam de um grande feito. para o mundo inteiro esquecer a perda da Guerra do Vietnã. Então, uhum, o que maior seria, seria a conquista do da Lua, né, do satélite. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu acho, sem uma teoria da conspiração, eu acho que é exagerado, entendeu?
Entendi. Sair daqui e pousar na Lua.
Fora isso que tu estudou, Afonso, se não soubesse essas informações na qual tu acredita, tu conseguiria acreditar que o homem foi sozinho pra Lua e voltou?
Cara, sem informação, é aquilo que você disse, você só acredita naquilo que existe ao seu redor, né? Então uma sociedade que só anda de bicicleta não vai conseguir entender como é que uma pessoa atravessa o mar. Então eu, se eu não tivesse estudado, eu com certeza...
Não, é que você acreditou, é que você acreditou que seres de outro planeta ajudaram o homem a chegar até a Lua e lá tinha uma base,
não,
lá tinha um...
Não, 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 não. O que eu acredito é que o homem fez a nave de papel alumínio lá que eu brinquei por conta própria, mas ele, todo o processo da viagem foi observado pelos seres extraterrestres. Observar de longe, tanto que se
você... Ah, pensei, foi um contato de segundo grau. Não, eu pensei que eles tinham ajudado mesmo, entendeu? Vamos lá, pegamos
Não.
Eu não, em nenhum momento aqui, porque eu acho que agora ficou meio confuso, teve ruído, eu não falei que os ETs criaram o foguete. Tô dizendo que o homem, eu sei que o homem criou o foguete. Tô dizendo só que, eu, quando você falou, eu já vislumbrei os ETzinhos vindo do lado com a navezinha e tipo uma coisa, aquele filme lá com o Steven Seagal e o Kurt Russell lá, que eles ajudam o caça. Então eles ajudam o caça, pousam do lado, assim, ficam, né?
É, não, não.
Do lado e vão ajudando a navezinha a chegar. Ah, eles observaram de longe.
É, tanto que assim, existe um lance, por que não? Alguns astronautas dizem que o termo usado pela NASA, quando você tem algum disco voador extraterrestre monitorando qualquer coisa relativa ao nosso espaço aéreo envolvendo a NASA, que eles chamam de Papai Noel. Se você for buscar, de novo, tá tudo em inglês, né? Se você for buscar as transcrições das transmissões lunares e espaciais, volta e meia, eles falam, temos um Papai Noel conosco. Porque essa seria, de novo, teoricamente, tá, galera? Uhum. As palavras...
Uhum. Codinome.
Codinome pra você não falar, tem um disco voador aqui, aí o mundo... Ah, grita.
Tipo o... É verdade. O Bin Laden agora... é o Jerônimo, né? Eles falaram que é o Jerônimo.
É. Eu vou fazer aqui uma teoria agora, então, especulando bastante... Seria então a NASA uma grande controladora de voos desses Papais Noéis, como aqui temos os controladores de voo? O que, que a NASA faz? De repente, de alguma maneira, o que a gente não saiba é que a NASA pode também fazer esses controles de voos, né? Ficar toda hora monitorando.
Monitora, mas dizem que ela. Porque a NASA ela é civil. O exército não conseguiu transformar, assimilar a NASA para eles. Então, ela sendo civil, ela não é. Ela não é, digamos assim, totalmente controladora. Ela recebe, entre aspas, ordens.
Não, é uma instituição de pesquisa, né?
Não, sim, mas ela recebe ordens a partir do momento em que ela é controlada pelo governo dos Estados Unidos. Isso que eu quis dizer. Ela não responde, né, diretamente.
É uma agência do governo, na verdade.
É uma agência do governo, é. Então há isso. Eles não. Até onde eu pesquiso, eles não. Com relação à ufologia, eles não têm. Esse intuito de nada ativo. Eles simplesmente monitoram e a obrigação deles é reportar a Força Aérea Norte-Americana.
Tá, e a Força Aérea Americana então sabe de informações também, então, é isso?
Até a brasileira sabe.
Isso que eu ia perguntar, se a brasileira também sabe.
Cara, existe um cara também famoso, procurem aí, chamado Nick Pope. Ele trabalhou durante 21 anos no Ministério de Defesa britânico. E durante, acho que uns 3 ou 4 anos, ele foi responsável, foi incumbido pelo Ministério a investigar os casos de OVNI, né, do mundo e envolvendo a Inglaterra. E depois que ele saiu, ele foi à imprensa dizer que ele se envolveu nisso e tudo mais, e hoje ele é considerado uma das maiores autoridades no assunto, porque ele esteve lá dentro, e principalmente depois que passou aquele ato de... liberdade de informação, onde isso está, inclusive o Brasil tá envolvido nisso pra caramba, onde todos os países, eles estão aos poucos liberando documentos, você pode achar esses documentos aí na internet, inclusive em português também, já que o Brasil tá, documentos oficiais dos governos pertencentes às Nações Unidas,
mostrando tudo que eles sabem sobre o fenômeno UFO. E que comprova que não é um assunto banal, entendeu? O próprio governo americano, antes de supostamente cair lá o disco voador, fizeram aquele projeto Blue Book, que foi uma coisa oficial para investigar o fenômeno do disco voador. E aí o Nick Pope depois chegou e virou um ativista nesse campo, porque ele diz que sim, todos os países, não só os Estados Unidos, todos os países sabem, os governos sabem que isso é uma coisa real, entendeu? Não é ficção para um governo isso, que nós somos visitados há milhares de anos. Isso não são palavras minhas, são palavras dele e de outros militares e pessoas de alto escalão na Terra que dão esses depoimentos.
Então quer dizer que as informações estão todas aí sobre discos voadores, a gente pode procurar na internet. O que acontece é, e isso indica que não é uma suposta fantasia, mito ou ficção, mas sim, isso é verdade, é fato. O que acontece é que a mídia não coloca nos nossos olhos todos os dias sobre isso, é isso, não nos alerta, não nos conta.
Mas é claro, cara. O próprio caso Roswell, que, de novo, é muito complexo pra gente detalhar
aqui. É, mas é que daí é o caso Roswell, é lá nos...
Não, mas então, o princípio, cara, foi esse, porque quando o disco caiu, os oficiais que encontraram o disco e levaram os pedaços dele, que claramente não eram feitos na Terra, levaram para a base, o cara que era responsável, ele contatou o departamento de publicidade, não publicidade, mas relações públicas do Exército, e falou, olha, liga pros jornais e fala que a gente conseguiu capturar um desses discos voadores aí que o pessoal tá falando que estão aparecendo aí durante as últimas semanas, porque tava aparecendo na época, naquele lugar em específico. E essa porcaria foi parar no jornal, tipo, oficiais afirmam, tem aqui, a gente pode botar o link aqui, o Jurandir viu isso, Exército captura disco voador. E aí quando essa parada foi pros canais da mídia, o Washington telefonou pro cara e falou assim, cara, tu tá maluco, cara? Você não pode falar isso não. Era o Major Jesse Marcel que deu essa... Que foi o cara que pegou esses pedaços e acabou botando a boca no trombone. E aí o Washington mandou o cara calar a boca. Olha, pega um balão meteorológico aí e fala que não foi nada disso. Você tá maluco? Você vai assustar o mundo inteiro, vai cagar essa porra toda. A gente não sabe o que é isso. Então o princípio é esse, assim. Você não pode... Imagina o seguinte. Jurandir Filho. Imagine que você, quando você era criancinha, você morava na sua casa com a sua irmãzinha, digamos, tá? Jurandir fictício. Tá. E os seus dois pais. Aí um dia, entra no seu quarto seu pai, senta na sua cama e fala assim, meu filho, eu tenho que te contar um negócio. Todas as noites, quando eu, você, sua irmã e sua mãe vamos dormir, no meio da noite, entra um grupo de pessoas na nossa casa, pela porta da frente, que estava trancada, andam pela nossa casa inteira, mexem na cozinha, abrem a geladeira, sentam na sala, usam o banheiro, entram no seu quarto, que também estava trancado, olham você dormir, entram no meu quarto, olham a mamãe e o papai dormir, depois eles saem daqui, fecham todas as portas que estavam trancadas por dentro e vão embora sem deixar rastro nenhum. A sua figura de autoridade, falando isso pra você, criança, que depende dele...
Acabou com a criança.
Acabou com a criança. É isso que acontece se o governo do mundo, vamos colocar assim, chegar pro mundo e falar isso. Nós temos seres mais inteligentes que a gente, que visitam o nosso planeta há muito tempo. Nós não sabemos o que eles querem, pra onde eles vão, o que eles estão fazendo. E a gente não tem nem como se defender deles. Até tem, mas vamos colocar assim. O que você vai fazer com o mundo, cara? Entendeu? Vai cagar com tudo, com dinheiro, com religião, com política, com tudo, cara, com tudo. Então, a razão é muito mais simples quando alguém fala, ah, mas não tem por que fazer segredo. Cara, se você fala isso, você é muito inocente.
Porque evidências existem.
Existe, você tem que procurar.
As pessoas falando, autoridades falando. Tem um documentário, né, Afonso, que de um evento que aconteceu, que o Stephen Greer,
isso,
anunciou, né, que ele estava lá com testemunhas, documentos de pessoas que trabalharam na Força Aérea Americana, na NASA, em vários locais que cuidam do setor espacial ou de pesquisa ou desenvolvimento do espaço aéreo americano. Eles confirmando.
Todos eles dispostos a testemunhar em frente ao Congresso. E ele fez ele fez o Dr. Steven Greer, ele é médico, né? Ele tem esse projeto chamado Project Disclosure,
E aí ele reuniu, são mais de 100 pessoas.
Isso, de todos esses dão depoimentos, né?
Exatamente, falando que, olha, eu estou disposto a ir a congresso e dizer onde que eu estive envolvido com isso, em qual projeto que eu trabalhei, com quem eu falei, o que que eu vi, eu posso dar nome, não estou nem aí.
Só que... Tem na postagem aqui traduzido para você assistir é o Steven e toda essa galera falando. Uhum. Só que o Steve, ele tem uma frase muito interessante que ele fala ali, que a gente não tá falando de ETs, de homenzinho verdes, pequenos, como vocês acham que é, não. São seres bem mais evoluídos do que isso.
Uhum.
Ele frisa e faz piada em cima disso, né?
Uhum.
E a gente gosta de minimizar. A gente vai ter uma outra oportunidade para falar desse filme que eu vou citar agora, mas é muito o conceito do Planeta dos Macacos. Quando a civilização dos macacos vê os humanos falando, evoluídos, vindo do espaço, eles não aceitam isso. Como é que existe um ser mais inteligente do que a gente?
Uhum.
Eu acho que o ser humano reage muito dessa forma. Ah, não existe ET. ET mais inteligente que a gente. O ser humano é a raça dominadora do universo que pode viajar pelos planetas. Não os ETs, esses seres minúsculos verdes.
Tudo que a gente tem medo, a gente aponta o dedo, que nem eu falei no começo, e diminui, porque aquilo não pode ser maior ou mais inteligente ou melhor do que eu.
Saiu, se não me engano, foi na Isto É, ou foi na época, essas cartas que foram autorizadas de publicação, né, da Força Aérea Brasileira,
uhum,
relatando, né, as possíveis avistamentos de OVNIs, né, imagina o que é que os caras veem, cara.
Agora, por que que os ETs, parece que eles comunham, é uma comunhão entre os ETs e os governos para não ser descobertos? Por que que os ETs não querem ser descobertos? Não deixa muito claro isso. Não passa uma nave gigantesca onde não só eu ou o Barney lá e a mulher vejam, mas sim, entendeu? O meu bairro inteiro assista. Por que que isso não acontece?
Aí você entra em duas questões. Uma é a de que você teria um acordo estilo X-Files entre os ETs e o governo americano. Lembrando que ET é uma raça, né? Eu acredito, dentro do que eu leio, que existem mais de quase 50 raças visitando a Terra.
A tipologia é bem grande, né?
Diferente, é. Por que que teria uma só? Então, assim, botar que existe... Eu não acho, dentro do que eu leio, que exista um acordo entre Men in Black, né? Entre o governo e os extraterrestres para fazer alguma coisa, um acordo assim certinho. Tem gente que acredita, eu não acho que eu... O que eu acho é que o governo ele foi tapando os buracos onde ele pôde, até onde ele pudesse compreender o que estava acontecendo. E dentro disso, por que que os ETs não se mostram? Cai no mesmo âmbito do que eu falei. Por que que você vai se explicar para aquelas pessoas que você está estudando? Agora...
É que tu entende que pro non-believer é muito fácil isso, né?
Lógico.
Sabe? Tudo tem uma resposta, sabe? Verdade. Eles não se mostram porque eles querem nos pesquisar. Mil anos aí, isso, pesquisar. Entendeu? Ah, o governo não fala porque não quer apavorar. Então tudo tem uma resposta, sabe? Então tá, então vou morrer sem ver. Isso.
Como uma raça superior, como muitos denominam que os extraterrestres são e que aparentam ser, você tem que se posicionar também como se você fosse eles. Com o poderio bélico que eles têm conhecimento que os humanos possuem, você vai comprar a briga só pra se mostrar? Eu acho que os que apareceram foram os que vacilaram.
Puta merda, os incompetentes, né?
É que eu me questiono o poder bélico, Jurandir. O poder bélico deles não seriam maiores se eles criam espaçonaves que viajam pelo universo? Como é que eles não vão ter um poder bélico? Aliás, como eles teriam medo do poder bélico da Terra?
Aí é questão de estudo ou de conhecimento. A gente não sabe como funciona, já acreditando que existem ETs, uhum, como seria a civilização deles. Se eles são mais evoluídos, eles não são tão evoluídos como os seres humanos, que tiveram que criar armas para combaterem entre si e criar armas para destruir tudo.
Ah, talvez eles não teriam armas. Ah, entendi.
Esse campo eu não costumo entrar muito, porque aquilo que eu falei...
defensiva, né? Sei lá.
É que pra ti basta, Afonso, isso? Pra ti basta esse argumento, né? Que eles não se mostram porque eles estão estudando. Então, é por isso. Basta
isso. Eu acho que é por isso algumas espécies que estão nos visitando. Outras eu acho que se mostram... Acho não.
Os Klingons.
Se mostram... Os Klingons, né? Os Klingons até escreveram o livro com a língua deles, né?
Eles deixaram um aqui, né? Deixaram um aqui, o
Não, eu acho o seguinte, eu acho que... acho não, tenho certeza, de novo, se você procurar aí embaixo nos links, você vai ver que é fato. Muitos se mostram às claras.
Acho que lá, inclusive no
sim, próprio... Sim, mas indo pra 2, 3, 4,
não, sim. Senhor, procura, tem aí a Phoenix Lights, por exemplo, que aconteceu em cima de Phoenix, diversas luzes aparecendo durante muito tempo, você tem no México dezenas de objetos, e não estamos falando, é outro argumento também, ah, mas aquela luz ali é um balão. Não, meu irmão, se você for procurar, se você entrar nos vídeos que a gente vai mostrar pra vocês aí, você vai ver comportamentos de OVNIs que não são o comportamento de um balão.
E esses vídeos são quentes, é isso? Entre parênteses, quentes. Vídeos, quente. Assim, digo, onde os especialistas acreditam que seja um OVNI mesmo.
Sim, né? Não, vídeo, exatamente. Vídeo, assim, que são considerados que não são fake, né? Porque hoje em dia, principalmente você tem que pegar coisa antiga, né? Hoje em dia aparece um vídeo no YouTube, ah, disco voador isso, não sei onde.
A maioria é fake, né? A maioria é fake porque a internet abriu espaço pra falcatrua absurda, né?
A tecnologia abriu espaço pra isso, né? O Jandir, Afonso, vocês viram o de Londres esses dias?
Eu não vi, cara. Não vi, não, de Londres.
De Moscou? De Moscou, não?
Não, vi em Londres, em vários pontos de Londres.
Ah, no meio da rua, assim, um cara filmando com a câmera digital?
Isso, ao mesmo tempo tinha um cara na ponte também lá de Londres.
Já vi. Assim, não fui a fundo pra descobrir se viram se é fake ou não, mas... Não
gostei também.
Mas só comentar um negócio também. Outra coisa que você tem que ver quando você tá discutindo, assim, comportamento estranho do OVNI pra provar que não é balão, você tem que pegar os depoimentos das pessoas que não são ilustradores, que nem eu ou você. Isso, aí.
Os leigos que estão passando na rua e viram.
Exatamente, um advogado olha um bagulho voando no céu, o cara não sabe dizer se aquilo ali é um balão ou se é um negócio. Então você tem que pegar pilotos da Força Aérea, pilotos comerciais, que dão depoimento, inclusive, para o Disclosure, o projeto Disclosure, atestando que, cara, eu sou piloto, eu entendo disso, e eu tô dizendo pra você que aquela aeronave que eu vi passar, não era um avião, dois, não existe avião ou qualquer coisa que a gente produza com a tecnologia que eu trabalho todos os dias. O Stanton Friedman, que eu falei, esse ufólogo, o cara é físico nuclear, o cara sabe o que ele tá falando. Ele fala, cara, você tem um objeto que apresenta um comportamento que não existe tecnologia na Terra que faça, entendeu? Então não é um Zé Ruela que tá falando isso. São pessoas que entendem mais do que todo mundo que tá ouvindo aqui.
O que dá pra deduzir é que são pesquisadores. Não sei se vocês leram, mas Cavalo de Troia, o livro.
Não li, cara.
Né, do astronauta que consegue construir a máquina do tempo, vai pro tempo de Jesus, etc.
Ah, eu sei qual é essa história.
Ele vai chegar lá e dizer, ei, gente, sou um astronauta, gente, vida do futuro. Ah, vai ser morto lá. não pode dizer isso. Ele não pode atrapalhar também os
eventos.
Os eventos, entendeu?
Igual o Simpson lá, pela torradeira.
Eu acredito que são pesquisadores. Pesquisadores são pessoas, são seres inteligentes. Que eles estão pesquisando a nossa civilização por muitos e muitos anos. Porque se fosse uma parada assim, ô, gente, a Terra é um lugar foda pra caralho, tem riqueza pra caralho, vamos invadir essa porra. É tudo muito na base da pesquisa. Não foi, apareceu do nada, puf, apareceu um ET lá. Apareceu um OVNI do nada. E, gente, errei o caminho aqui e caí na Terra.
Eles não estão de sacanagem, né?
Exatamente.
Poderia algum acidente aéreo na história do homem aí, na aviação, ter sido ocasionado por um OVNI?
Tem, você tem muitos relatos disso, cara. Muita coisa, principalmente na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Você tem aviões abatidos. Assim, não é abatido, né? Normalmente... Não,
eu digo dos voos comerciais mesmo, assim.
Voo comercial... Assim, se aconteceu e a Força Aérea sabe... a gente não vai saber.
Eles abafariam, né? Que saiu.
Abafariam, mas
ninguém mais voaria de avião, né?
Mas dentro do que eu estudei, até hoje não existe nada que diga que, tipo, veio um disco voador e derrubou um avião. O que tem muito é, tipo assim, no Japão, por exemplo, tem uma entrevista com um avião inteiro, incluindo todos os dois pilotos e todos os comissários de bordo e os passageiros, que viram um disco voador enorme, tipo o tamanho de um estádio, acompanhar o avião.
Eu li em algum lugar, eu peço para os ouvintes me ajudarem aí, se eles puderem pesquisar depois, que aviões se chocaram já com o OVNI. Eu li em algum lugar, tá? Então...
Pois é, estou dizendo, mas seria abafado, né, se acontecesse, imagina.
Ah, ninguém sabia.
Saber que espaço aéreo pode bater num OVNI. Não é que eles, entendeu?
Botar sinal agora lá em cima.
Tem vários vídeos que a gente encontra aí, filmagens mesmo caseiras, o cara filmando dentro do avião e tá filmando lá as nuvens e tal, e o cara vê uma coisa entrando nas nuvens, entendeu?
Se você partir do pressuposto que Roswell aconteceu,
É o que muito pesquisador diz, né? Digamos que aquela raça ali específica, os cinzentinhos, se aquela porcaria caiu, é o mesmo pensamento do Schwarzenegger no Predador, quando ele vê o sangue do Predador na folha. Ele fala assim, se sangra, podemos matá-lo.
Exatamente.
Então, se caiu o disco voador,
tá
é
bom.
Porque...
Então... Mas é o Independence Day, né? Não tem escudo, gente. Pode meter.
Não, às vezes se caiu porque tá voando.
Vê esse Phoenix Flight aí que eu mandei pra vocês.
Tô vendo.
Ah, então.
Esse é real?
Esse é real, cara.
Dos mais conhecidos de todos, né?
É, esse aí foi porque não teve o que nego fazer, assim. É, foi esquema sinais.
Ah, são aqueles pontinhos formando
isso.
Lá.
Isso aconteceu em março de 1997.
Olha isso, Maurício. Tô vendo, mas e que porra é essa?
Como tá assim não teve. Phoenix Lights, né? Vocês estão vendo.
É, não, como assim não teve o que o nego fazer, não entendi.
Não, assim, porque você não tem como você esconder isso. Tanto que os grandes canais de comunicação tiveram que televisionar. Olha só os pontinhos aparecendo no céu.
E se formando, né? Formando tipo uma.
Sim, e alinhados. Isso não é balão, cara. Entendeu? Eles estão alinhados, eles estão. E esses ainda estão estacionários, né? Ainda estão parados. Você tem umas filmagens. Tem uma no México, eu vou acabar colocando. Tá no meio desses documentários que eu mandei pra vocês. É difícil achar o ponto certo. Que mostram assim, cara. Dezenas. dezenas
de. Ah, eu tô arrepiado, ó.
Pô, imagina, meu nego! Então, assim, cara, tem evidência, entendeu? Tem evidência. Não se, de novo, não fica sentado no seu sofá. Assistindo futebol, assistindo televisão, entendeu? Não tô falando que você é uma pessoa ruim porque você faz isso. Você pode ser uma pessoa melhor. Se você sair atrás de informação, ao contrário de ficar esperando ela chegar. E se você sair, você vai descobrir que existe todo um universo, não fazendo uma brincadeira, que tá aí pra você descobrir, cara. Ainda mais com a internet. Graças a Deus pela internet.
O problema é que a própria cultura pop, ela mostrou os ETs de uma forma que fez com que o próprio público jovem desacreditasse muito do... ou alguns ficassem paranoicos, né?
Eu acho que a geração de hoje, além dela ser mais de aceitar coisas diferentes, não somente nesse meio, mas em tudo, no campo sexual, inclusive cultural em geral, nós somos uma geração, a geração à nossa frente é mais aberta ainda, né, do que nós.
Não, só dizer que até porque o cinema mesmo, ele sempre coloca esses filmes onde tem um envolvimento extraterrestre como gênero fantasia, né?
É.
Já coloca assim, é gênero fantasia. Já vai no cinema então e diz, é fantasia tudo isso, nada disso acontece.
Filme de ET. Mas você tem alguma, por exemplo, o próprio James Cameron, ele é um cara que claramente, ele já até falou isso, ele usa o poder que ele tem dentro do cinema como uma forma de propagar as coisas que ele acredita. O próprio Segredo do Abismo é um filme... altamente ufológico, né? Que trata de diógenes, né? Objetos submarinos não identificados e todo o lance da mensagem, da pesquisa e tudo mais. Ele misturou, botou uma ficção ali, mas tem uma mensagem.
A gente não falou aqui nada de nenhum filme, né?
E
é até interessante, até porque a gente vai fazer cast durante, né? No futuro aí, muito próximo, específico, sobre esses filmes mais clássicos. Mas eu queria saber qual é o filme que o Afonso acha o melhor filme sobre esse tema.
O melhor filme de ficção... de extraterrestre, que eu acho, é o Predador 1.
Nossa.
De extraterrestre. É o meu extraterrestre favorito de all time. All time, Predador. Tem o meu bonequinho dele aqui. Eu acho um filmaço. Tá. Agora, o filme que mais condiz com as coisas que eu acredito é o Contatos Imediatos, do Spielberg.
Jurandir Filho?
Também. Fico com Contatos Imediatos, terceiro grau. E eu acho que o Spielberg, ele faz um trabalho muito bacana nos seus filmes, né? Ele faz um trabalho de pesquisa muito grande. A galera pode não reparar, porque só vê o primeiro plano, mas tenta dar uma olhada no segundo e no terceiro plano dos filmes do Spielberg. Você vê o cuidado que o diretor tem, né, em colocar todos os detalhes. Acho que o Contato Imediato de terceiro grau é o mais bacana. E tu, Maurício?
Eu acho também, né, Patotinha, Patotó. Eu acho o Contatos, ET... Contatos, acho que mais sério, né? Né? Nesse termo, né? Na ficção, acho, no plano da ficção. O ET, e fico também, junto aí com a coisa mais realista, o Super 8, embora tenha muito também fantasia do ET. Mas acho que esses três filmes, o Spielberg é o cara, não adianta. E Predador eu fico por causa que a música... Tu lembra da trilha sonora do... Que eu até cantei no cast do Predador, eu acho. Cantei não, né? Toquei, fiz assim. Tem uma hora que o Schwarzenegger...
Finalzinho, né? Que ele olha pro tempo, oh, assim.
Pá, é demais, cara. Tá de noitezinha, assim, na floresta.
É assim. É,
Isso! Tá, demais. É, Predador tá junto.
Mas se for pra recomendar mesmo, tem milhares de filmes, né? Você pode ir pelo 2001, que eu acho que o Stanley Kubrick sim fez contatos com o extraterrestre. O cara não pode ser desse planeta. O próprio Alien mesmo, é um filme muito bacana pra assistir.
Muito bom.
Kubrick foi assassinado pelo governo americano.
Polêmica.
Então, acho que depois desse cast eu quero agradecer, porque eu amo esse tema, que agradecer a quantidade de informações aqui que eu adquiri e vou atrás de outras muitas. Muito obrigado. E eu acho que depois disso tudo que eu ouvi, acredito muito mais, adorei os argumentos de que tudo que eu aqui contestei, e eu fiz um papel aqui meio de unbeliever.
Isso aí.
E acreditei muito nos argumentos, assim, me foram muito, muito críveis os argumentos, como... Ah, então quer dizer que eles não estão aqui, eles não aparecem por causa que eles são só pesquisadores, tá? E não aparecem para muita gente porque... Não, mas eles aparecem para mim. Então, para tudo tem uma resposta, sabe? É. Então, é a gente que não vai atrás da informação, meu. É a gente que espera, como bem disse o Afonso, que o William Bonner diga boa noite, estamos... sendo visitados, e não vai acontecer, né? Então a gente, pra compactuar disso tudo, a gente tem que ir atrás da informação, o que é um barato, né? Pesquisa, né? Que pesquisar sobre isso é divertidíssimo, ainda mais nessa vibe da segunda parte do cast, que é o Super 8. Então vamos voltar à adolescência e infância, essa coisa de querer pesquisar, juntar o grupo. Vamos montar um grupo de pesquisa de ufologia.
Meu Deus. Todos morrerão em carros explodidos de manhã cedo. tem um filme que eu não falei, mas que eu gosto muito, é o Tropas Estelares. Acho que eu já falei em outras edições do Rapadura Cast.
Pá, que tem o cara aquele que parecia da novela Uga Uga.
Esse filme é muito bom, cara. Mal compreendido. É, mas muito bom.
Casper Van Dien, parece o cara aquele da novela.
O diretor do Robocop, né? O Paul Verhoeven, né?
Exatamente.
Então, um filme genial, cara. É legal, divertido. É um filme divertido. Mas até os próprios galhofas, tipo o MIB e o Independence Day, valem pra cultura, entendeu? Pra a diversão, pra divertir.
Com certeza. Mas e você, Jurandir? Você agora, depois de ler, depois de discutir, qual a sua visão sobre o que está acontecendo?
Cara, eu acho que eles estão fazendo a maior tese de doutorado já de todos os tempos. Eles estão pesquisando demais, cara. É muita pesquisa, cara. Estão há muito tempo fazendo essa pesquisa.
Senta aí para tomar um café, meu amigo.
Nesses últimos anos, a gente nunca não teve um caso... assim, absurdo como foi Rosa, o próprio Varginha no Brasil. Não teve outro caso assim, né? Tem, assim, avistamentos, havia uma coisa ali que você pode ir, tem uma pulga atrás da orelha e tal.
O caso de Varginha, que foi transformado em galhofa e ridículo, ele foi uma coisa, na verdade, muito séria.
Sim, até porque as crianças lá viram, né, os ETs lá.
As crianças viram, morreu um cara, tem muita testemunha, muita evidência física,
os oficiais receberam lá a notícia, né, de... Olha, gente, daqui a uma semana vai acontecer um avistamento em Varginha, receberam a informação do governo dos Estados Unidos, e a galera alardeou. Ô, gente, vai acontecer daqui a uma semana, gente. Aí veio todo mundo, todo lugar pra ver a parada, e acabou acontecendo, né?
Virou galhofa, uma pena, porque é um caso muito interessante.
Mas é respeitadíssimo pela ufologia, né?
Muito respeitado.
Você saberia lidar com essa situação, Jandir?
Não saberia, Maurício.
Não saberia. A gente quer, é um misto, a gente quer, e ao mesmo tempo, tu estaria, Jandir? Tipo assim, ó, realmente você vai lá tomar um chopinho, comer um camarão na beira da praia aí, em Fortaleza, e aparece uma nave de dia. Estaria preparado pra essa situação?
Eu coloco no mesmo nível do sobrenatural. Se você vir um fantasma, qual a tua reação? De onde o teu avô que tá aparecendo na tua frente aqui?
Ah, eu vou dar um abraço no fantasma. Pô,
mas primeiro tu vai se cagar nas calças.
É, eu te entendo, é. Eu acho que seria a mesma coisa, a gente pede, a gente fica indagando, questiona, não existe.
A gente tem a vontade, mas você tá preparado pra isso?
Ó, no ano que vem, se no ano que vem Obama for em frente à TV e anunciar, depois de alguma coisa que tenha acontecido, tipo, apareceu diversos discos em uma porrada no lugar do mundo, assim, de propósito. Estamos supondo aqui. E aí o Obama, depois que o mundo todo viu, não teve como esconder, aí o Obama vai e fala assim, olha, estou aqui para anunciar que sim, estamos sendo visitados por seres extraterrestres.
Recebam nas suas casas aí.
Não recebo, mas tipo assim, apareceu o disco e o disco sumiu. Os discos sumiram pro céu. Aí ele fala assim, ó, realmente estamos aí sendo visitados e a gente não sabe quem eles são, aquele papo que eu falei pra vocês da casa. E estamos investigando, boa noite. Como é que vocês vão ficar? Caralho, vocês vão ficar desesperados?
Ficar esperançosos? Aquele urso do Hanna-Barbera, correndo pro lado pro outro, entendeu?
Então procurem, como diria Bilu, busquem conhecimento. É. Pra que vocês, não fiquem assustados quando acontecer.
É, mas aí são dois caras que a gente acaba acreditando por causa da força do discurso. Né? O Kennedy, quando ele fazia os discursos dele, era sempre absurdamente fodas. E o Obama, né, cara? Ou você pode até não acreditar que eles pegaram o Bin Laden, mas é o Obama falando, tu caraca, eu acredito nesse negão.
Eu acho que o Obama foi posto no poder, sai agora ao meu lado, Fox Mulder, hein? Eu acho que o Obama, ele foi posto no poder, porque ninguém, eu não acredito em democracia, então ninguém vira presidente se quem tá no poder não quiser. Então, eu acho que ele foi posto ali para ser um rosto amigável quando a transição precisar ser feita, quando precisar falar para as pessoas. Quem que você acha que seria melhor para contar para as pessoas uma notícia dessa? O George Bush, um cara com a cara do George Bush? O amigão Obama?
Bom, Afonso, e você, para concluir esse programa, qual o seu posicionamento?
Eu acho o seguinte, acho não. Tenho certeza, depois de tudo que eu estudei, como eu falei, assim que eu comecei a ler, comecei a estudar sobre isso, que estamos sendo visitados por raças mais avançadas do que nós, tecnologicamente falando. Eu acredito que essas raças, ou algumas delas, tiveram envolvimento no nosso desenvolvimento cultural e talvez genético, e que estão até hoje nos monitorando, raptando as pessoas, levando as pessoas e fazendo uma espécie de programa envolvendo genética com algum fim que eu não tenho capacidade, nem ninguém que está ouvindo, de compreender.
Sim.
Isso tudo baseado nas coisas que eu leio e aprendo e tudo mais. E eu acho que está chegando a hora que nós seremos avisado que a prova irrefutável será apresentada para o mundo. Não sei se tem a ver com 2012, eu acho que pode ter uma relação, afinal de contas, a relação dos deuses retornando, segundo os maias dizem, né? O calendário maia não tem nada a ver com o fim do mundo, né? Tem nada a ver, é o retorno de uma galera que vai trazer uma mudança no paradigma da existência, lá. Então, eu acho que é isso que vai acontecer e busquem conhecimento. Busquem conhecimento.
Maravilha.
É o louco, né? A partir de hoje, Afonso não é o louco do Rapadura Cast. Credibilidade lá embaixo.
Concluímos aqui a nossa parte 1 desse duplex. A parte 2 está logo a seguir aqui nessa postagem também. Ou se você está baixando pelo feed, é a edição 248B. Essa foi a... A B, está logo em seguida, nós falamos sobre Super 8. Deixem os seus comentários, suas teorias. Vamos fazer, como em outras edições do Duplex, vamos fazer um grande banco de dados. Coloque links para vídeos, reportagens, o que você encontrar de bacana. Coloque nos comentários aí, a gente fazer uma discussão gigantesca sobre esse assunto. E comente também sobre o Super 8, se você não viu. Se você já viu, escute lá a nossa parte 2. Ok? Até já!